dirigir ao meu quarto novamente para me certificar que realmente ele estava ali. Meu coração acelerou, comecei a suar frio. Eu falei, o que está acontecendo? O coleguinha dele não dorme aqui em casa. E eu retornei até a porta, abri. Quando eu abri, o menino, ele estava em pé na porta do quarto.
Olá, seja bem-vindo de volta aos Relatos Penados, uma minissérie em 5 capítulos onde a ufologia dará espaço ao sobrenatural. E este hoje é Eduardo. No seu relato, ele nos conta algo absurdo que lhe ocorreu dias atrás, em seu seio familiar. Se você tem filhos, cuidado, aqui teremos gatilhos. E se ainda pretende ter, talvez se lembre de nós daqui a alguns anos. Eu sou Zero, seu anfitrião. E a partir de agora você fica com mais um pequeno relato de grande significado, para nós e quem sabe para eles também.
Explicáveis ou não, relatos sobrenaturais ganham vida própria no populário. Quantos deles te deixaram de cabelo em pé? E quantos você sequer escutou? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles. Agora.
Oi, eu sou Eduardo, trabalho na noite fazendo rondas de moto. E no intervalo dessas rondas voltado na área de segurança, eu costumo ir em casa, às vezes tomar um café, às vezes descansar um pouco, entre o intervalo de uma ronda e outra. E tenho dois meninos, um de 6 e um de 1 ano e 8 meses. E geralmente eles deitam na cama junto comigo e com minha esposa e dormem. Quando eles dormem, levamos os dois para os quartos deles e ali eles dormem a noite toda, quando o menorzinho não acorda querendo mamar. E nenhum desses dias, eu fazendo o procedimento normal, colocando os meninos na cama e voltando, pegando minha moto, saindo para trabalhar. Geralmente quando eu volto, eu vou até o quarto deles, olho se está tudo bem, ajoelho na cama do mais velho, oro com ele, o menorzinho ali no berço, ele dormindo, e depois me dirijo ao meu quarto. Deito com minha esposa e ali descanso. Às vezes dá um intervalo de 1 hora entre uma ronda e outra, pois tem os rapazes fazendo. Uma bela noite, escura, fria, após eu voltar de uma das rondas, era aproximadamente a ronda das 3 da madrugada. Eu cheguei em casa, abri a porta, abri a geladeira, tomei um pouco de água, fui ao banheiro e subi a escada para o segundo andar. Chegando na sala do segundo andar, eu fui ao quarto dos meninos, como é normal. Cheguei na cama do mais velho, ajoelhei, acariciei ele, orei com ele, olhei o menorzinho no berço, daquele modo pojado de dormir, perna, braço, tudo esticado, e me dirigi ao quarto. No momento que me dirigi ao meu quarto e eu fui deitar, meu filho mais velho estava na minha cama. E aquilo ali eu fiquei apreensivo. Olhei para ele, ele ali na minha cama, dormindo. E pensei, se ele está aqui, quem é aquele que está na cama dele? Olhei do lado da minha esposa, o mais novinho não estava ali, E naquilo meu coração começou a acelerar. Aquele gosto de ferrugem debaixo da língua, a boca secando. Me dirigi cautelosamente até o quarto dos meninos. Chegando ali, eu observei na cama. Ele estava deitado. Eu pensei, tô ficando doido. Ele está deitado ali na cama, então como que pode estar ao mesmo tempo deitado no meu quarto? E eu me dirigi ao meu quarto novamente para me certificar que realmente ele estava ali. Quando eu cheguei no quarto novamente, ele deitado no lugarzinho que ele costuma deitar entre eu e minha esposa. Meu coração acelerou, comecei a suar frio. Eu falei, o que está acontecendo? O coleguinha dele não dorme aqui em casa. E não dorme outra criança na minha casa. Eu não gosto. Não gosto, não tenho por hábito. Nem de deixar ele dormir na casa dos outros, nem permitir que outros durmam lá em casa. É uma mania que eu tenho. Então, novamente, antepé, eu me dirigi. E isso com as luzes apagadas. Eu não tenho por hábito acender as luzes, pois a minha casa ela é bem iluminada pela luz da rua. E eu cheguei, quando eu cheguei na porta do quarto, o garoto estava em pé, em cima da cama. E eu confesso que naquele momento as pernas me falharam. Me falharam e naquela penumbra eu vi ele sorrindo. Eu, numa intenção de pai, de proteção, eu me dirigi rapidamente até o quarto, peguei o mais novinho, fui pro meu quarto e fechei a porta. Quando eu fechei a porta, o mais novinho resmungou, a esposa acordou. Ela falou, ué, eu trouxe ele pra cá? Eu falei, sim. Foi, por que que você não botou esse aqui na cama dele? Eu não estou falando o nome dos meus filhos para estar dando uma resguardada. E por que você não botou ele na cama dele? Eu falei, não, deixa ele deitado aqui, depois eu vou lá. Na cama deles lá. E nisso ela notou o modo apreensivo que eu estava. E eu retornei até a porta, abri. Quando eu abri, o menino, ele estava em pé na porta do quarto. Só que havia uma escuridão que até então não tinha no, na minha casa. Eu não conseguia ver a face daquele menino na porta. Eu só via os pés e até a parte da bermudinha de pijama. Os pés estavam um roxo meio azulado. E de repente ele começou a choramingar. A choramingar e a chamar pai. Pai! Pai, choramingando. Foi quando ele estendeu a mão. Uma mão, uma coloração azulada. As unhas eram quase negras. Parecia que aquela criança estava entrando em estado de putrefação. Quando ele fez menção em sair do quarto, foi o momento que eu fechei a porta e tranquei. Àquela altura, minha esposa estava sentada na cama, olhando para mim, eu quase chorando, ela perguntando: o que que está acontecendo? Você vai me falar ou você quer que eu vou lá ver? Eu falei: não, fica aí, fica amanhã cedo eu te falo. Então bota as crianças na cama. Eu falei, não, deixa as crianças dormir aqui hoje. Deixa as crianças dormir. E ali eu fiquei sentado na cama, escutando aquele choramingar baixinho. E ali eu fiquei sem saber o que fazer. Não sabia o que fazer. E às 4 horas tinha que retornar para finalizar a ronda. E como é que eu saio? Ali no quarto. E uma fração de segundos eu pensei em pegar a Bíblia que há muito tempo estava guardada, toda empoeirada, e ler. Aí a minha esposa, já agoniada, que sabia o que estava acontecendo. Aí eu perguntei para ela: tem alguma criança dormindo lá no quarto dos meninos? Ela: você está ficando doido? Claro que não. Os dois estão aqui, quem que estaria lá? Aí ela olhou para minha cara e percebeu que havia algo de errado. Aí foi quando ela deitou, ficou olhando para mim, se cobriu, tapou a cabeça e ficou ali quietinha. E nessa noite eu não fiz a ronda das 4. Fiquei sentado até as 7 horas da manhã, quando o sol já ia alto e ela precisando trabalhar, e já os dois acordados, foi quando eu saí e me dirigi até o quarto. Ao chegar ao quarto das crianças, havia um cheiro de dama da noite. É uma flor e ela tem um cheiro adocicado. E ali estava aquele cheiro impregnado no quarto. A cama arrumada, o lençol sem uma ruga, o cobertor em cima da cama. E não havia mais sinal nenhum. Depois disso, toda vez que eu passo em determinados lugares em minha ronda, tipo esse agora que estou aqui parado, fazendo esse relato a vocês, eu peço muito a Deus pelas crianças desse nosso Brasil, algumas que sofrem abusos, algumas até que são mortas. E eu creio que aquele pequeno ser que estava ali poderia ser uma dessas almas que estavam sofrendo nesse momento. Então fica aí o meu relato deste fato ocorrido.
Que tal colocar um susto no rosto de seus amigos? Compartilhe com eles este episódio e vamos aumentar a rede de assustados essa noite. Esse especial é uma realização em conjunto aos amigos apoiadores. Para fazer parte de nossa equipe de entusiastas e, dentre outras gratificações, participar de nosso grupo secreto, acesse apoia.se/relatosflutuantes. Mais uma vez, obrigado. Amanhã nos encontramos para o último episódio da temporada. Mas lembre-se, o sobrenatural sempre volta.